SBPC 2015.
Como o Sol produz energia que, ao chegar na Terra, é chamada luz natural, parte do nosso cotidiano e combustível essencial para a vida. A Lua também emite luz própria. E como são constituídas as mega-estrelas, chamadas de supernova? Ouça a entrevista completa com Duília de Mello, pesquisadora da NASA e professora da Universidade Católica de Washington, nos Estados Unidos, pelo nosso site www.fmg.br/rádio. O simpósio Aplicações da Luz no Diagnóstico e Tratamento do Câncer Oral está marcado para esta tarde. Já amanhã é a vez do simpósio Uso da Luz na Terapia do Câncer de Pele. O minicurso sobre os dois temas vai de amanhã à sexta-feira. Na quarta-feira, o assunto volta à tona na mesa redonda Consequências das Luzes da Cidade na Saúde e no Comportamento. E já a conferência de Duília Mello, A Luz do Universo Extragaláctico, é logo mais às 10h30 da manhã. Como é que é feito o estudo dessa luz extragaláctica, do universo extragaláctico?
Então, por causa das distâncias, que o universo é muito vasto, né? São bilhões e bilhões de anos-luz, a gente precisa de grandes telescópios ou telescópios espaciais para fazer a captar essa luz, né? Para ver as galáxias e para poder identificar as galáxias. A gente já faz isso há muito tempo. O próprio astrônomo Edwin Hubble, né? Que viveu na década de 20, na década de 30, ele já estudava a luz das outras galáxias com os telescópios terrestres. Na época eram os telescópios maiores que existiam, né? Então foi ele o primeiro a dizer mesmo que esses objetos pequenininhos que se via já naquela época, que eram outras galáxias. Então a gente precisa de telescópios relativamente grandes para poder ver essas outras galáxias, né? E aí agora, com tanta tecnologia, tanta inovação que a gente tem nas últimas décadas, a gente consegue também ver em maiores detalhes essas outras galáxias. Então, por exemplo, a minha especialidade é com o telescópio espacial Hubble, que é um satélite, né, que fica orbitando a nossa Terra. E com isso a gente está fora da atmosfera da Terra e a gente consegue ver o universo com mais nitidez e com maior resolução, né? Então a minha especialidade é essa, utilizar o Hubble para detectar a luz dessas galáxias. E aí a gente usa assim, uma combinação de instrumentos para poder entender a luz dessas outras galáxias.
Duília, as pesquisas atuais nesse campo, elas estão concentradas em que área?
Então, existe, a gente faz a divisão da luz pelo comprimento de onda da luz. Então, porque a luz, dependendo da cor dela, né, ela tem um determinado comprimento de onda. Então, a luz é uma onda, né? E aí a gente faz a largura da onda em determinados comprimentos de onda. E, por exemplo, a luz visível, né, que é a luz que a gente vê com os nossos olhos, ela está dentro de uma faixa ali do azul, vermelho, até o vermelho. Mas aí tem o azul distante, que é o ultravioleta, e tem o infravermelho, que é o vermelho mais distante do espectro. Então a gente consegue atualmente, principalmente com os telescópios fora da Terra, observar essas luzes que não chegam dentro da Terra, porque a nossa atmosfera ela nos protege da luz ultravioleta e da luz infravermelha, o que é bom, né? Porque senão a gente já tinha morrido. Então, a gente tem que sair da atmosfera para ver esse universo que a gente não conhece daqui. Então, a gente põe assim, os filtros na frente do telescópio e põe outros detetores na frente do telescópio para poder ver essa luz que não é visível da Terra. E com isso a gente aprende todos os processos físicos que estão nesses outros objetos. Então a gente aprende como que as galáxias se formam, como que a gente tenta entender como que a nossa galáxia se formou, porque a gente não pode passar o filminho para trás para poder ver como que a galáxia se formou. Né? Mas aí o legal de fazer esse estudo, que é um estudo que eu faço com os campos profundos, que a gente faz umas imagens com longa exposição, deixa o Hubble, o telescópio espacial, aberto por muitos e muitos dias, e aí a gente vê lá os confins do universo. E aí a gente consegue ver, então, de uma certa forma, a gente está vendo o passado. Bom, a gente não acha nossa galáxia lá do passado, mas a gente acha outras galáxias e com isso a gente começa a tentar entender como que as galáxias se formaram e estão aqui hoje.
Falando nessa questão do que vocês estão vendo das galáxias, o que vocês têm descoberto nesses últimos tempos sobre a formação dessas outras galáxias?
Jeff, apesar de toda a tecnologia, de todo o conhecimento científico que a gente tem, ainda nós temos muitas dúvidas como que as galáxias se formam. Eu, por exemplo, quando eu era estudante, havia teorias que hoje a gente já não usa mais para explicar as galáxias, a formação das galáxias. Antigamente a gente achava que o processo era muito mais simples, e hoje em dia a gente já sabe que ele é muito mais complexo, e que as galáxias, vamos dizer assim, elas crescem com o tempo, elas vão passando por processos de fusão com outras galáxias e elas vão crescendo. Isso é uma coisa que a gente não sabia antes. Então, quando a gente olha com o telescópio espacial, nesses campos profundos, a gente vê que as galáxias eram menores, que elas eram mais distorcidas, que elas não tinham essas formas tão bonitas como as que a gente vê hoje. Então, que elas eram tipo tijolinhos que estavam se formando para formar uma galáxia maior. Isso é uma coisa nova, uma coisa de menos de 20 anos que a gente sabe isso. Isso aí é uma das grandes descobertas, né, do telescópio espacial e também da astrofísica, né? Então é legal fazer parte de toda essa mudança aí dos conceitos e das teorias, que as teorias têm que se ajustar às observações que a gente tem, né? Então a gente agora propõe modelos já de formação de galáxia que são bem mais sofisticados do que os que eram antigamente. E aí a gente tenta entender, então, por exemplo, se as estrelas que estão na Via Láctea, né, qual foi o impacto desses processos de fusão que ela deve ter passado durante os muitos bilhões de anos que ela está presente, né? Então, por exemplo, o nosso Sol, a gente sabe que ele se formou há 4,5 bilhões de anos atrás, porque o Sistema Solar tem essa idade. Então, a gente sabe que ele já estava lá na Via Láctea, ou no que era a Via Láctea daquela época, 4,5 bilhões de anos. Então, a gente sabe que se houve algum processo de fusão, ele não alterou ali a região onde estava o Sistema Solar, porque nós tivemos uma evolução relativamente simples, né, harmônica, né? Porque o Sistema Solar é assim, harmônico, tudo funciona direitinho no Sistema Solar. Teve algumas colisões de corpos no passado, mas atualmente ela é produto da formação mesmo de um sistema solar normal, vamos dizer. Então, nos últimos 4,5 bilhões de anos da nossa galáxia, a gente sabe que não houve nada assim que trouxesse algum impacto sério na formação do sistema solar. Então, a gente tenta ver exatamente isso, se houve alguma coisa antes disso. E aí a gente é um estudo que a minha estudante de doutorado está fazendo lá nos Estados Unidos, que a gente está procurando pelas galáxias parecidas com a Via Láctea na época da formação do Sistema Solar.
E, Duilio, você já falou um pouco disso, mas só para a gente reforçar, já que esse é o Ano Internacional da Luz e é um tema que vai ser bastante abordado na SBPC, como que a luz é essencial para essa compreensão do universo e para os estudos da astronomia?
Então, primeiro a gente precisa dizer o que é a luz, né? A luz não é nada mais, não é a luz das estrelas. A luz das estrelas é a energia. Então, a energia, o Sol produz energia, né? O Sol é uma estrela. Como que ele produz essa energia? Isso aí que é o bonito de toda a astrofísica para mim, né? Eu acho fenomenal saber isso, é incrível, né? Lá dentro do Sol ou das estrelas existe um processo que a gente chama de fusão nuclear, que dentro das estrelas tem altas densidades e altíssimas temperaturas que não são reproduzíveis aqui da Terra. Essas altíssimas densidades e temperaturas, elas colocam os elementos químicos num processo de fusão nuclear. Então, átomos de hidrogênio combinam com átomos de hidrogênio e formam o elemento químico hélio. Átomos de hélio combinam com elementos hélio e forma um elemento químico carbono. E aí por aí vai e forma a tabela periódica todinha dentro das estrelas. Porque os elementos químicos são formados dentro das estrelas. Não tem outra forma de fazer elemento químico na natureza, no universo. Tudo que a gente possui tem elemento químico, né? O nosso sangue tem ferro, os nossos ossos têm cálcio, tudo isso é formado dentro das estrelas. Então, mas e a luz? O que tem a luz a ver com isso, né? Bom, a luz é um produto da fusão nuclear. Então, quando, por exemplo, dois átomos de hidrogênio se fundem para formar o átomo de hélio, sobra energia. E essa energia é a luz. Não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. É incrível, né?
Uhum.
Então isso aí é a luz que a gente vê das estrelas. E essa luz, então, caminha com uma velocidade muito alta, que é a velocidade mais alta atingível, né? 300 mil quilômetros por segundo. Ela caminha pelo universo e ela chega na Terra. Então a gente vê essas luzes do Sol e de todas as outras estrelas. E, por exemplo, a Lua já é diferente, né? Porque a Lua não tem luz, a Lua reflete luz. Então também tem esse outro lado legal da astronomia, ou do entendimento da luz, né? Da gente ver que a luz que a Lua ilumina não é uma luz da Lua, mas é uma luz do Sol. Então, através do estudo da Lua, a gente entende o Sol. E também um pouquinho da Lua. Então, é toda essa... eu acho muito interessante, fisicamente falando, a gente saber isso, né? Que a luz vem lá do interior das estrelas e é um produto da fusão nuclear e da formação dos elementos químicos.
Certo, William. Essas foram as minhas questões. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
É uma coisa que a gente podia falar, então, de luz, né? Por exemplo, as luzes violentas, vamos dizer, né? Então, tem luz violenta. O que é isso? Um aluno me perguntou. O que é luz violenta, professor?
Uhum.
Bom, luz violenta é aquela luz, assim, extremamente energética. Então, quando vem, por exemplo, raios gama, raios X, né? Isso aí é muita energia junto. E elas, como que elas são produzidas? Elas são produzidas em, não assim quietinho lá dentro das estrelas, né? Que é o Sol, uma estrela quietinha que está lá fazendo o serviço dele, né? Mas tem estrela que já está mais velha, que está passando por processo de evolução e que quando acontece isso, elas explodem. O Sol não vai explodir violentamente, porque o Sol não é uma estrela muito grande e só estrelas muito grandes é que passam por esse processo de explosão, que seriam as supernovas, né? Então, até eu descobri uma supernova, então as pessoas sempre me perguntam sobre as supernovas. Então, as supernovas são essas estrelas que têm luz assim, extremamente energética. Com isso, elas são importantes também, porque são as supernovas, nesse fenômeno da explosão, dessa luz energética dela, que a estrela lança todos esses elementos químicos para o meio onde ela estava. Então, toda aquela coisa de carbono, de oxigênio, de ferro formado dentro da estrela, vira parte do meio interestelar, dentro da galáxia. Então, aí vai formar dessa confusão ali, dessa poluição estelar, vai formar mais estrela, vai formar planeta, pode até formar vida. Foi assim que a gente se formou. Então, acho legal falar disso, que entendendo a luz, a gente entende até a formação da vida.